Slovo pre chorých.
Do Brasil e do continente africano estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano nesta segunda-feira, 21 de abril. Papa Francisco faleceu. Nos estúdios, Silvanei José, Jackson Erpen, uma boa tarde.
Boa tarde, Silvanei.
Pois é, o anúncio do camerlengo Farrell, da Casa Santa Marta, na manhã de hoje, morre o Papa Francisco, anúncio que foi dado nesta manhã diretamente na capela da Casa Santa Marta no Vaticano por sua eminência, o cardeal Farrell, com as seguintes palavras.
Queridos irmãos e irmãs, com profunda tristeza devo anunciar a morte do nosso santo Padre Francisco. Às 7h35 dessa manhã, o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. Ontem, domingo, o pontífice apareceu na sacada da Basílica de São Pedro para mensagens de Páscoa Urbi et Orbi, deixando a sua última mensagem para a Igreja e o mundo.
Bom, esse é o comunicado oficial desta manhã. Jackson, vemos hoje uma cidade de Roma triste, em silêncio, apesar de um número expressivo de fiéis e peregrinos e de romanos, num dia muito especial, que hoje nós aqui na Itália celebramos a Pascueta, né? A segunda-feira do anjo. Um dia muito especial, muito vivido intensamente. Exato. Pelos italianos, principalmente porque é um dia de família, né? As famílias saem para almoçarem juntas, vão fazer piquenique, pessoas que aproveitam para viajar. E nesta manhã da Pascueta, um dia após a Páscoa, nós temos então esse anúncio da morte do Papa Francisco, ocorrida às 7h35 dessa manhã, no dia que, como dissemos, celebra-se a segunda-feira do anjo.
Tem vários aspectos. A primeira coisa que pegou, acho, todo mundo de surpresa, visto a presença do Santo Padre na Bens Urbi et Orbi, se percebeu a sua dificuldade em falar, né?
Exato.
Estava fazendo a transmissão da Santa Missa de Páscoa, a Páscoa da Ressurreição, e depois aquele que acabou sendo, digamos assim, a despedida do Papa Francisco dos seus fiéis. Ele que voltou à sua querida e amada Papa, a Praça São Pedro, né? Ele que sempre destacou e quis estar próximo dos fiéis, sempre destacou a importância da proximidade, né? Então, ficou aquele momento, a expectativa após a bênção Urbi et Orbi, aquele momento, as pessoas não saíam da praça, parece que estavam realmente ansiosas, aguardando a sua presença. Então, o Papa Francisco entrou de Papa Móvel, não somente se limitou ao espaço físico da praça, mas ele saiu, porque a Via da Conciliação também estava tomada de fiéis e peregrinos. Então, aquela acabou sendo a despedida do seu povo, a despedida do seu povo fiel de Deus.
A terra chora e o céu exulta em alegria, podemos dizer assim?
Com certeza, temos mais um intercessor no céu, intercedendo principalmente pela sua Igreja, que tanto amou, também pelos pobres, pelas pessoas com dificuldade. Enfim, nós conhecemos o Papa Francisco, acompanhamos todo o seu pontificado. Enfim, momento de rezar, momento também de expectativa. Se percebe, nós que caminhamos também aqui pela Via da Conciliação, pela Praça São Pedro, se percebe um pouco a perplexidade das pessoas, porque realmente foi, não se esperava.
E o curioso, Jackson, é que reina um silêncio, não? Seja na Via da Conciliação, seja na grande Praça São Pedro, que nós temos milhares e milhares de fiéis e peregrinos que continuaram a passar pela Porta Santa hoje. Recordamos, houve informações de que seria suspenso o jubileu. Não é verdade, não suspende absolutamente nada. Informação que nós já podemos dar para vocês, que o jubileu dos adolescentes no final de semana vai ocorrer. O que foi adiado é a canonização de Carlo Acutis.
E muitas pessoas que se percebeu hoje até, nós conversamos com vários brasileiros, tem muitas pessoas que vieram para a Semana Santa e continuam em Roma, e muitos já casaram, digamos assim, a Semana Santa e ficariam aqui na Itália para a canonização do Carlo Acutis. E a bem da verdade, todas as pessoas, menos aqueles que nós falamos, e vamos ouvir alguns testemunhos colhidos nas proximidades da Praça São Pedro, né, as pessoas vieram para a canonização do Carlo Acutis, um momento importante também nesse ano jubilar, mas acabaram vindo, no final das contas, por um momento histórico da Igreja, que é o funeral de um pontífice.
Nós não temos ainda informações que estão saindo aos poucos, do translado do corpo do Papa Francisco, né, até a Grande Basílica, e o dia das exéquias, ou seja, dos funerais. Isso nós estamos aguardando para entendermos como será. O que podemos já falar, que nós teremos hoje uma missa presidida pelo vigário para a Diocese de Roma, Cardeal Baldo Reina, que será às 19 horas da Itália, 14 horas horário do Brasil, nesta segunda-feira do Anjo. E às 19h30, horário italiano, portanto 14h30, horário de Brasília, teremos a reza do Terço na Grande Praça São Pedro. Essa oração mariana nós estaremos transmitindo para todo o Brasil com comentários em português. Isso que nós gostaríamos de definir neste momento.
Essa mesma Praça São Pedro, que acolheu durante a hospitalização do Santo Padre, sempre as orações na parte da noite, às 21h30, que sempre reunia um grande número de fiéis, então, que rezaram, então, pela sua recuperação, pela sua saúde.
E logo após o anúncio da morte do Papa Francisco, as mensagens de condolência de um mundo inteiro começaram a chegar aqui no Vaticano. E uma das primeiras que eu gostaria de recordar foi da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que escreveu através da rede social X: "Hoje o mundo chora o falecimento de Papa Francisco. Inspirou milhões de pessoas muito além da Igreja Católica, com a sua humildade e o seu puro amor pelos menos afortunados. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que sofrem essa profunda perda, que possam encontrar conforto na ideia de que o legado do Papa Francisco continuará a nos guiar todos em direção ao mundo mais justo, pacífico e compassivo." Creio que é um pensamento que todos nós comungamos neste momento. Mas você esteve nas ruas, nas proximidades, na Praça São Pedro, conversando com muitos peregrinos e muitos brasileiros.
Exatamente. E a maioria desses grupos que eu encontrei eram jovens, também há grupos de adultos, mas principalmente os jovens que eu consegui conversar, que estavam próximos à Praça São Pedro, que justamente tinham vindo para passar a Semana Santa, então, com o Santo Padre aqui no Vaticano, e estenderiam, então, essa semana, então, para a canonização do Beato Carlo Acutis, então, no próximo domingo, e se deparar, então, com essa situação. Mas depois, quando nós formos ouvir os depoimentos, os testemunhos desses jovens, vão ver a alegria de ter, assim, quase essa despedida ontem, como falávamos antes. O Papa Francisco passou de Papa Móvel por entre os fiéis na Praça São Pedro. Então, isso marca as pessoas que foi a última despedida, né? E normalmente quando morre, se despede dessa terra, alguém que nos é muito querido, sempre fica aquela última imagem, né? A gente guarda no coração o último momento que a gente viu pessoalmente essa pessoa.
Pois é, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, lembra o Papa destacando que Francisco apontou para uma igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana. A CNBB lembra alguns dos inúmeros gestos que marcaram o pontificado de Bergoglio e ficaram registrados nas memórias, nos corações e na história da Igreja. Recorda, entre outros, em julho de 2013, a sua primeira viagem apostólica durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil. Recorda que logo após ser apresentado ao mundo na sacada central da Basílica de São Pedro, o Papa Francisco surpreendeu os milhares de fiéis que lotavam a praça ao saudá-los com um simples boa noite. E em seguida, inclinando-se e pedindo orações por sua missão à frente da Igreja Católica. Momento singular, sem dúvida nenhuma.
Exatamente, esse gesto do se inclinar e pedir oração e disse, olha, nesse momento começa esse caminho entre o povo de Deus e o seu bispo, o bispo e o povo de Deus, e foi muito bonito, foi isso que se comprovou ao longo dos 12 anos de pontificado de Francisco.
E um pedido, né? Desde o início, em todos os seus momentos, discursos, encontros privados, não se esqueça de rezar por mim. E hoje a gente pede, né? Não vamos nos esquecer de rezar por Francisco.
Exatamente, sempre no final dos Ângelus, acho que nem precisava de tradução quando a gente fazia as transmissões, né? Bom domingo, bom almoço e não se esqueçam de rezar por mim.
Eu conheci muita gente aqui na Itália que não ia almoçar antes do bom almoço do Papa Francisco, aos domingos. Logo após também ser apresentado, depois nós tivemos um 8 de julho, sempre 2013, quando Francisco fez a primeira viagem de seu pontificado. Né? É muito sugestivo, ele foi à ilha de Lampedusa, né, no extremo sul da Itália. No local, o pontífice quis manifestar a sua proximidade aos migrantes que tinham conseguido atravessar o Mediterrâneo e chorar por aqueles que morreram na travessia. O gesto deu início às diversas iniciativas em vista de acolher, proteger, promover e integrar os migrantes. Papa que tantas vezes falou, chamou a atenção, né, dos poderosos, aquelas nações mais afortunadas, de que o Mediterrâneo, um lugar de encruzilhada de culturas e nações, se tornou ao longo do tempo um cemitério.
E aí vem duas passagens bíblicas que eu acho que podem ilustrar não somente essa preocupação em relação aos migrantes, mas também as várias outras preocupações do Santo Padre ao longo do seu pontificado. Uma foi aquela entre Caim, os irmãos Caim e Abel, onde está o teu irmão? Era a pergunta. E outra questão que ele sempre insistia e dizia, o protocolo pelo qual seremos julgados. Mateus 28, estava nu e me vestisse, estava com sede e a sequência toda, era peregrino e me acolhesses.
E essa semana, Papa Francisco foi a Regina Coeli, penitenciária de Roma, na Quinta-feira Santa, para saudar os prisioneiros. E na saída, conversando com os jornalistas, ele repetiu mais uma vez aquela pergunta que ele sempre se fazia. Por que eles e não eu?
Exato. Essa celebração do Lava Pés, que se tornou uma tradição no pontificado do Francisco, sempre na Quinta-feira Santa, essa a missa em Tiena Domini, então, nas prisões ou de Roma ou na região do Lácio. Né? E o gesto de lavar os pés do outro, acho que é uma síntese quase do cristianismo e do evangelho. Né?
Nós temos um momento especial para guardarmos também no coração, todos nós brasileiros. Porque Francisco, a sua primeira viagem apostólica foi ao nosso país durante a Jornada Mundial da Juventude em 2013. Naquela ocasião, vários momentos marcaram a memória daquele primeiro contato do pontífice em outro país junto com o povo de Deus. Um exemplo foi tantos e tantos abraços. E o primeiro, quando se erra, né? A estrada no coração do Rio de Janeiro e todo aquele alvoroço, e perguntaram depois para o Santo Padre, né? O senhor não ficou com medo de tanta gente ao lado do carro? Eu não, eles me protegem. Quer dizer, foi uma demonstração de total abnegação. Mas vamos ouvir então o que nos falaram aqueles que você encontrou hoje na Via da Conciliação e na Praça São Pedro.
Vamos começar então com o Marcos de São Paulo.
Meu nome é Marcos e eu sou de São Paulo. Eu li uma frase recentemente que diz assim, todas as religiões têm um líder, mas só uma tem um pai. E o Papa Francisco, ele realmente, eu consigo sentir hoje o que é você ter um pai assim, espiritual como ele, o Santo Padre. Um pai que, mesmo na doença, mostra serenidade, mostra fortaleza, inspira alegria, inspira esperança. Ele realmente foi algo muito marcante. Ontem também estive na missa, né? E nós todos estávamos na expectativa de ver o Papa, todo mundo muito... um suspense, um clima de suspense, assim, será que ele vai aparecer, será que não vai aparecer? E bem no finalzinho, ele aparece ali na janela da Basílica e todo mundo gritando Viva o Papa. Realmente é um carinho enorme que todo mundo tem, mesmo quem não é católico, quem não é cristão, todo mundo consegue ver esse carisma que ele tinha, né? O Papa Francisco realmente marcou aí a história da Igreja e marcou nossos corações também, né? E que ele possa ter um lugarzinho no céu e a gente possa se encontrar algum dia.
Meu nome é Felipe, eu sou de Curitiba, do Brasil, mas atualmente eu moro em São Paulo. O que me marcou do Papa Francisco ontem foi que eu consegui ver ele no último estágio onde ele estava voltando ali para a Basílica, né? E eu consegui ver o rosto dele bem de perto, assim. E me impressionou muito que, assim, naquele momento que eu olhei para ele, assim, eu senti o peso da doença dele, do que ele estava passando ali naquele momento, assim. E me impressionou muito como ele estava fazendo um esforço muito grande para estar com os fiéis, assim. Então, nossa, foi algo muito marcante ter visto isso logo antes dele morrer, assim. Foi muito, muito marcante para mim.
Meu nome também é Felipe, eu venho de Curitiba, vim passar a Semana Santa aqui em Roma. Eu acho que é boa parte dos últimos tempos, eu com algum esforço pessoal, fui me aproximando um pouco mais da figura do Papa. E o Papa Francisco foi bastante marcante para mim, porque foi a primeira figura com quem eu me identifiquei, assim, dentro da Igreja Católica. Eu venho de uma conversão recente. E especialmente na Missa da Vigília, quando a gente foi colocado num determinado lugar, eu tinha certeza que a gente não ia conseguir ver ele, e pouco tempo depois ele passou a poucos metros, assim, de nós, e foi bem impactante. Mas acho que o que vai ficar na minha memória para sempre, assim, foi a última bênção dele, né? Essa realmente, com aquele esforço na fala que ele teve, realmente me senti tocado por um pai, verdadeiramente, né? Então, hoje de manhã a gente recebeu a notícia, foi bem impactante, mas eu acredito que eu vou lembrar dele com aquele esforço, com aquele amor, e é assim que ele vai ficar para sempre tatuado na minha memória.
Meu nome é Arthur, eu sou de Curitiba, minha primeira vez aqui na Europa, a gente veio para passar a Semana Santa aqui em Roma, e foi muito marcante. Eu consegui ver o Papa pela primeira vez na missa de Domingos de Ramos, no domingo passado, e a gente viu ele ontem na missa, né, de Páscoa, aqui na Praça de São Pedro, e foi por muito pouco que a gente conseguiu ver ele, porque a gente estava num lugar que não era um lugar muito bom para ver, mas acabaram abrindo e a gente conseguiu correr para ver ele. E acabou sendo muito marcante pra gente, porque é uma pessoa que foi tão boa pra Igreja. Eu diria que foi um Papa muito necessário pra gente. Eu acho que essa é a melhor palavra que tem pra descrever o pontificado dele. E me deixa muito feliz ter tido essa oportunidade, principalmente agora, sendo um dia antes dele, né, dele falecer, poder ter recebido provavelmente uma das últimas bênçãos dele e estar na Praça de São Pedro e poder estar aqui no Vaticano vivendo tudo isso, faz parte da história. E a única coisa que a gente tem é agradecer a ele por tudo que ele fez pela nossa Igreja.
Júlio Henrique, de São José dos Campos, missionário, pregador e músico. O Papa Francisco foi muito importante para a minha conversão na pandemia. Uma imagem que me marcou foi ele abençoando todos nós, toda a Igreja e todo mundo aqui sozinho. E isso me tocou. E desde então foram 5 anos de pastoreio mesmo. Então eu devo muito ao Papa Francisco. Vou rezar pela alma dele e tenho a certeza de que a esperança da santidade, da Páscoa que Cristo ressuscitou e que nos ressuscitará junto dele. Já ressuscitou nosso querido Santo Padre, já está na glória celeste, junto de Deus, junto dos santos e logo, logo, erguido aos altares, se Deus quiser. Deus abençoe.
Meu nome é Wesley, sou do Paraná, Brasil. Eu acho que uma coisa que marcava muito o Papa Francisco para mim é que ele sempre estava alegre, uma pessoa muito carismática e que buscava sempre contagiar isso através da juventude.
Bom, meu nome é Matheus, sou do Rio de Janeiro e para mim o Papa foi muito marcante porque eu estive aqui durante a Semana Santa, encontrei meus amigos agora hoje, mas estive durante a Semana Santa, vivi os momentos, os últimos momentos do Papa, né, a Semana Santa, que já sabíamos que estava debilitado, felizes com a recuperação dele da cirurgia, né, de estar hospitalizado, mas agora chegar a notícia que faleceu. Mas é muito interessante ver como Deus age, né? Ele ressuscita após a ressurreição do Senhor, né, após ter dado a bênção, o Beati Orbi, que foi a indulgência para o povo, passeia entre o povo, entre os fiéis, como sempre gostou de fazer, com a simplicidade, humildade, e hoje vem a falecer na Páscoa, né, onde é feriado na Itália, se celebra o dia após a Páscoa e sua Páscoa aos céus. Então, a gente tem a esperança da vida eterna de que é santo, mas tristes pela sua perda de um grande Papa e aguardar que Deus e o Espírito Santo agem sobre a igreja para termos um grande novo líder a nós.
Eu sou Mauro, sou de Três Pontas, Minas Gerais, e um marco para mim é estar aqui nesse momento. A gente esperava, né, a presença do Papa viva aqui nesse momento, mas nós viveremos intensamente esse momento de luto, esse momento em oração pela Santa Igreja. E o que me marca é um Papa que viveu o Ide, que foi em saída do povo, que se achegou ao povo. Então é isso que fica, é essa graça de um Papa que verdadeiramente se achegou às pessoas. Então a gente está muito triste, né, com o falecimento dele, mas nós viveremos intensamente esse momento com a Santa Igreja.
Pois é, ouvimos alguns testemunhos dos nossos jovens. Me chama muito a atenção, Jackson, aquilo que você ouviu dos nossos jovens na Vida Conciliação, na Praça São Pedro. É o carinho e o legado que deixa para cada um deles, né?
Muitos jovens falaram assim nesse sentido do pai, da paternidade. Sentiam o Papa Francisco como um pai, né?
E a gente vê essa simplicidade do Papa hoje, que conquistou não só o mundo católico, os católicos, os cristãos, mas vimos a deferência com que ele foi recebido em tantos outros países, inclusive com a assinatura daquele documento sobre a fraternidade com um líder islâmico, né, falando do quê? Da dignidade do ser humano. Quanto é bonito a gente recordar isso, esse pensamento que o Papa Francisco teve, não só para quem tem fé na nossa fé, mas para todas aquelas pessoas de boa vontade. Como é importante a gente recordar isso.
Ele, com o seu pontificado, digamos assim, ele mudou a percepção que as pessoas tinham da igreja, não só dentro da igreja, como também aqueles que são principalmente, talvez, fora da igreja, começaram a ter uma percepção diferente, uma igreja mais humana, misericordiosa, junto com o povo, compassiva, o estilo de Deus que o Papa Francisco tanto repetia, ternura,
proximidade
e compaixão.
Eu creio que a gente vai ficar com essas três palavrinhas, sem dúvida nenhuma. A Conferência Episcopal da Bélgica também expressou a sua tristeza. Os bispos da Bélgica receberam notícia da morte do Papa, que liderou a Igreja Católica como bispo de Roma desde 2013. Em uma declaração, os bispos expressam profunda gratidão por seu ministério, relembrando um pontificado marcado pela simplicidade, proximidade com os pobres e um forte apelo à misericórdia e à justiça social. Também o cardeal Nichols, em nome da Igreja da Inglaterra, Países de Gales, a morte de Francisco é uma fonte de grande tristeza para muitas pessoas no mundo inteiro, tanto na Igreja Católica quanto na sociedade em geral. Uma voz que proclamava a dignidade inata de todo ser humano, especialmente daqueles que são pobres ou marginalizados. Agora essa voz silencia. E o legado que ele deixa é algo que devemos tentar levar adiante e fortalecer. Portanto, o legado traz sempre essa visão, né, dos últimos. Na Austrália, os bispos da Austrália, um homem simples, humilde e compassivo. Assim, Dom Timothy Castelloy, arcebispo de Perth e presidente da Conferência Episcopal Australiana, lembra Francisco em uma mensagem divulgada após a sua morte. Quando o cardeal Bergoglio apareceu pela primeira vez na sacada da Basílica de São Pedro, em março de 2013, escreve ele, sua simplicidade e humildade imediatamente deram o tom de um pontificado marcado pela misericórdia e compaixão de Deus.
E outra coisa que sempre as pessoas me perguntam, às vezes um dos aspectos que me tocava do Papa Francisco, além de tudo isso, da proximidade, da misericórdia, uma coisa que realmente eu admirava do Papa Francisco e que ele exortava também que todos não perdessem, tivessem, que era o senso de humor. E aprender também a rir de nós mesmos, às vezes, que isso era uma grande maneira, assim, de resolver tantos problemas. Né? E o senso de humor do Papa era realmente ímpar. Né?
Pois é, nesse dia de dor para todos nós, recordar que ele sempre dizia isso. Então, sabe, nos ajuda um pouquinho, dar um pouquinho de massagem, né? Um bálsamo também para o nosso coração.
E sempre que encontrava um brasileiro, a tradicional pergunta, quem era melhor, Pelé ou Maradona?
E cachaça. Pois é, a gente chega ao fim desse espaço, o coração triste, mas com a certeza que lá daquela janelinha lá em cima, nos olhe agora, e sem dúvida nenhuma.
Continuamos a rezar então pela sua alma e também pela Santa Igreja.
Obrigado, Jackson.
Obrigado, Silvana, e obrigado a todos.
Nós voltamos amanhã.